DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Apesar da condenação ocidental em massa, a Rússia defendeu novamente esta sexta-feira a decisão de enviar um comboio humanitário para o leste da Ucrânia, declarando que Moscovo está cansada dos jogos das autoridades ucranianas. A controversa ajuda humanitária russa chegou ontem a Lugansk, bastião separatista pró-russo, em território ucraniano, sem o aval das autoridades de Kiev, uma ação já condenada pela União Europeia, NATO e Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se de emergência esta sexta-feira para debater uma resposta comum às ações de Moscovo, num encontro que se revelou inconclusivo, mas em que muitos membros consideraram o comboio humanitário uma ação ilegal e unilateral da Rússia, de acordo com a agência Reuters. Este sábado, a chanceler alemã Angela Merkel encontra-se com as autoridades ucranianas em Kiev. No quarto dia consecutivo, depois da interrupção do cessar-fogo, continua a violência na faixa de Gaza. 3 palestinianos morreram e 50 ficaram feridos este sábado em ataques aéreos israelitas na região. A aviação de Israel realizou ontem pelo menos 30 ataques, matando 4 palestinianos, e o Hamas disparou rockets e morteiros na faixa de Gaza no mesmo dia em que o grupo executou publicamente 18 palestinianos acusados de colaborar com Israel. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou, entretanto, a morte de uma criança de 4 anos por uma granada de retaliação em Gaza, garantindo que o Hamas vai pagar um preço elevado por este ataque. Também esta sexta-feira, o presidente palestiniano e o líder do Hamas no exílio pediram às Nações Unidas para elaborarem um calendário que ponha fim à ocupação israelita dos territórios palestinianos. O diretor adjunto da Organização Mundial de Saúde para a Segurança Sanitária, Keiji Fukuda, admite que não será fácil parar a epidemia de ébola, estimando que a tarefa durará vários meses de trabalho. A organização divulgou ontem, em Genebra, que a epidemia já matou 1.427 pessoas. O número de casos de ébola já ultrapassou os 2.600. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras já avisou que, sem mais intervenientes internacionais para lutar contra o ébola, não é possível fazer frente à epidemia. O alerta é feito no dia em que ficou a saber-se que na Libéria a doença já chegou a todas as províncias, depois de terem sido confirmados novos casos no sudeste do país, perto da fronteira com a Costa do Marfim. No total, só na Libéria já morreram 576 pessoas. As Forças de Segurança Marítima da Líbia anunciaram esta sexta-feira que estão à procura de 170 imigrantes ilegais provenientes da zona da África subsaariana após o naufrágio do barco onde seguiam ao largo da costa de Trípoli. Um oficial da Guarda Costeira Líbia revelou que foram encontrados os restos de um barco de madeira que teve 200 imigrantes a bordo, a alguns quilómetros da costa. 16 pessoas foram salvas e 15 corpos foram resgatados. Um ataque a uma mesquita sunita no Iraque matou mais de 60 pessoas esta sexta-feira. Não é ainda claro se o ataque em Bakuba, a nordeste da capital, Bagdá, foi levado a cabo por militantes xiitas ou membros do Estado Islâmico. Em protesto, as autoridades sunitas suspenderam as negociações para a formação de um novo governo. No mesmo dia, forças curdas avançaram contra os combatentes do Estado Islâmico no norte do país, capturando várias aldeias perto de Mossul. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, reunido esta noite, apelou à libertação imediata dos reféns nas mãos do Estado Islâmico e condenou a morte do jornalista norte-americano James Foley. A terminar o futebol, já arrancou a nova temporada do campeonato alemão. No jogo de abertura da Bundesliga esta sexta-feira, os campeões do Bayern de Munique venceram por 2-1 frente ao Wolfsburgo. Por sua vez, o Atlético de Madrid conquistou esta noite a Supertaça de Espanha, vencendo frente ao Real Madrid por 1-0. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode sempre enviar-nos a sua opinião sobre estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.com.br. dw.de ou deixar o seu comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África. Fica agora com o programa Contraste, seguido de mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Contraste.
Até 1994, negros e brancos sul-africanos viviam estritamente separados. Cada grupo tinha sua entrada específica em prédios, usava transporte público diferente e vivia em regiões distintas. Tudo obedecia à segregação racial do apartheid. Quando o regime racista terminou, há 20 anos, todos receberam o mesmo status legal, independente da cor da pele. Entretanto, a realidade hoje é que brancos e negros ainda continuam vivendo separados em mundos distintos na África do Sul. Uma família branca, no entanto, está trabalhando para mudar esta realidade. Os Branken deixaram a sua imensa casa com piscina e jardim para viver em Hillbrow, uma área pobre na região urbana de Joanesburgo. A área é conhecida pela elevada frequência de crimes. Trata-se da única família branca a morar na região. O Contraste de hoje, de Dagmar Witek, é apresentado por Márcio Pessoa. Captain Street está na região central de Joanesburgo. Pilhas de lixo, esgoto a céu aberto e ratos a cruzarem a rua. Vendedores ambulantes oferecem à equipe de reportagem relógios, óculos escuros e capas para telefones móveis no caminho da casa da família Branken. O problema é que eles também poderiam ser assaltantes armados. Uma pessoa pode ser morta em uma rua de Hillbrow por coisas de valor insignificante, como um telefone móvel. É por causa disso que a mãe Trish Branken e a filha Rachel geralmente buscam seus visitantes nas proximidades do seu apartamento e, invariavelmente, as pessoas já estão bastante ansiosas ao encontrá-las.
Você sabe que eu costumava ficar bem nervosa. Eu acho que é porque eu não conhecia a área. Mas acredito que uma vez que você conhece as ruas, começa a ficar cuidadosa com algumas coisas e eu, na verdade, não tenho qualquer preocupação hoje.
Trish tem 42 anos. Ela caminha confiante pelas ruas do bairro. Seus cabelos longos e loiros escorrem sobre os seus ombros. Ela conduz a reportagem cuidadosamente para dois portões de metal que dão acesso a um prédio alto e acinzentado. Ela informa para o segurança sobre a visita e pede para que o portão seja aberto. Apenas inquilinos registrados têm entrada permitida. Dois homens fazem a segurança na entrada do edifício. As portas de metal abrem quando as digitais da pessoa são reconhecidas. Há abastecimento de água e eletricidade. O lugar é bastante limpo. O lugar é bem diferente de onde viviam. Uma casa com 6 quartos, um imenso jardim em um próspero subúrbio branco no norte de Joanesburgo. Na nova casa, o cheiro de comida e o som das crianças brincando está na atmosfera. Uma estreita passagem leva até outro portão de metal, a entrada da residência da família Branken. Trish diz que a campainha sempre é roubada. Agora eles têm que se fazer ouvir de alguma forma, geralmente fazendo algum barulho ou batendo a porta. O seu marido, Nigel, abre a porta. Trish pega 2 de seus filhos e sai novamente do apartamento para levá-los ao médico na clínica do governo. Nigel é um homem muito alto. Ele se encosta no sofá enquanto seu filho mais novo brinca no chão. Próximo à porta, Rachel e Daniel pulam na cama. Por 2 anos, os Branken vivem aqui e os filhos dividem um quarto. Nigel ressalta que todos gostam de compartilhar.
Há muitos benefícios em viver numa comunidade como esta. Há 5 ou 6 anos, nós começámos a tentar simplificar ao máximo as nossas vidas. Agora, vivemos com menos de um quarto do que vivíamos. Eu acho realmente que se você se acostuma a viver com menos, vai pensar que tem mais porque descobre o que é realmente importante. A melhor coisa a fazer na vida é compartilhar as melhores coisas que se tem.
The best thing to do with the best things in life is to share them.
Uma vez por semana, a família prepara pilhas de sanduíches, de pasta de amendoim e cozinha litros de sopa para distribuir nas esquinas do bairro para os vizinhos. Nigel explica que esta é uma forma de fazer com que as crianças aprendam a ser solidárias e agir com responsabilidade. Mesmo assim, ele acrescenta que seus filhos se adaptaram naturalmente ao ambiente em que vivem. O melhor amigo do seu filho, Jordan, de 9 anos, vem de uma família com muitos problemas.
His father got the kids to all take rat poison, took rat poison himself, trying to kill themselves.
O pai deles deu veneno de rato aos filhos e também ingeriu. Tentou matar toda a gente. Há uma medida judicial que o impede de aparecer na vizinhança. A mãe é profissional do sexo, trabalha durante a noite e dorme durante o dia. Assim, as crianças não podem circular pelo apartamento durante o dia e ficam sozinhas à noite. Era óbvio que o amigo do meu filho não teria uma festa de aniversário e não ganharia nenhum presente. Jordan é um dos seus melhores amigos e decidiu que vai guardar dinheiro e um dia eles irão fazer uma festa para este menino. Como pai, nós só dizemos: é para isto que nós estamos a viver.
As a dad, you just kind of go, that's what we live for, you know?
Trish e as crianças voltam da clínica. Ela diz que tem antibiótico para todos. Mais de 80% da população não tem seguro-saúde e depende das instituições públicas para ser atendida na África do Sul. No entanto, a maioria dos brancos paga por assistência médica, o que lhes dá acesso a médicos e clínicas privadas. Para viver como a maioria, os Branken cancelaram seus benefícios médicos.
Nós queremos nos identificar com a realidade e o estilo de vida das pessoas que estão à nossa volta. Assim, acho que nós aprendemos mais. Até mesmo hoje, sentado na clínica com as outras pessoas normais, passando pelas mesmas coisas que os outros já passaram. No final das 2 ou 3 horas de espera, você já fez 10 amigos e sente que consegue entender melhor as pessoas porque vive o que todos vivem.
Legalmente, negros e brancos são iguais na África do Sul, mas economicamente não. Conforme dados do governo, 36% da população vive abaixo da linha da pobreza. 1% deste grupo é branco.
Okay, guys, we're gonna go downstairs.
Trish anuncia a aula de música e se despede do marido. Ela está a caminho do que a família chama centro de aprendizagem, em um apartamento no andar térreo. As aulas de música de Trish para as crianças da região são muito populares.
É um apartamento que usamos como ambiente educacional seguro para as crianças da área. Temos muitos livros, brinquedos, quebra-cabeças e jogos eletrônicos. Alguns equipamentos artísticos e convencionais. O ambiente aqui é seguro e saudável. Às vezes, na região, as crianças estão expostas a situações que não são bem apropriadas à idade que têm. Ou, às vezes, elas são vítimas mesmo de abusos. Então, esperamos que, ao virem até aqui, elas tenham contacto com coisas positivas que as façam sentirem crianças normais. E que, no final disto tudo, elas sejam capazes de escapar de algumas situações que vivem em casa que não são muito agradáveis.
Trish e seu marido ainda ajudam adultos a montarem negócios economicamente viáveis. Com o apoio de amigos, eles estão desenvolvendo um sistema de microcrédito. Como a maioria das pessoas em Hillbrow é desempregada, não pode ter acesso a crédito normal. Assim, a ideia dos Branken acaba ajudando. Geralmente as pessoas param em frente ao prédio para falar com eles. Hoje uma jovem está esperando do lado de fora. Ela foi buscar as suas 2 meninas que estão no centro de aprendizagem. Maureen é mãe solteira. Ela percebe que as coisas estão melhorando desde que a família Branken se mudou para o bairro.
É muito bom conviver com eles aqui. Eles estão ajudando as crianças com atividades extras e mantendo-nas seguras a maior parte do tempo.
Um dos seguranças do edifício juntou-se a Maureen e acrescentou que a primeira impressão que teve, logo que a família chegou, é que ela iria se isolar da comunidade.
No primeiro momento, achei engraçado, percebe? Como é que estas pessoas podem escolher este sítio quando há tantos outros bons lugares como o Sandton, onde a maioria dos brancos vai? Eu achava que eles se iriam isolar, mas quando eu os via virem para este lado, eu pensei, uau, parece que está a começar a haver um bom relacionamento entre brancos e negros aqui.
Isso significa o início de uma boa relação entre brancos e negros.
Ele deseja que mais pessoas brancas mudem para Hillsboro, porque isto poderia ser benéfico na luta contra o preconceito.
Seria uma grande mudança, porque no final nós temos de pensar que somos todos seres humanos. Usamos o mesmo oxigênio. Nós somos iguais. É somente a cor da pele. No final, somos todos seres humanos.
A média salarial das famílias na África do Sul chega a 300 euros. Nigel, que estudou serviço social e presta consultoria na universidade, ganha algo em torno de 8 vezes a média salarial sul-africana. Apesar do fato de sua família estar muito envolvida na comunidade, a diferença salarial é problemática em uma área como Hillsboro.
Havia alguns jovens que me tentaram roubar. Havia um homem a segurar o portão de segurança quando eu estava a colocar o meu carro dentro da garagem e outro veio até ao carro com uma arma. Manteve-me sob a mira, pedindo o meu telemóvel.
Estas experiências são más, mas não impedem que Nigel e sua família continuem com o seu objetivo. Pelo contrário, parece que isso dá mais energia e força para que os Branken continuem dedicados a lutar pelo que acreditam.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Até agora, sabemos que Luísa, a mãe de Maria, descobriu que a filha está grávida, mas isso não é a única coisa que a preocupa. Os irmãos gêmeos de Maria escaparam do trabalho infantil em Labória e o pai deles está detido na esquadra da polícia por um roubo que não cometeu. Mas a sua mulher já não tem pena dele.
Eu encontrei a Mário. Encontrei a minha filha.
A Maria? Ela tinha desaparecido?
Não estou a falar da Maria. Uhum. Estou a falar da filha que tu vendeste. Um anjo que tive há 6 meses e que tu vendeste aquele mucaraba.
Entretanto, Maria, a filha de Luísa, que está grávida, tinha decidido fazer um aborto. A sua amiga Teresa levou à clínica do Dr. Zito, mas Maria mudou de ideias no último minuto. Depois disso, uma estranha disse-lhe que ela tinha tomado a decisão correta.
Deixa-me dizer-te uma coisa, minha jovem. Virar as costas àquela clínica foi o melhor que poderias ter feito.
Eu não sei, eu estou confusa.
Deixa-me contar-te o que aconteceu à minha filha.
Este 10º episódio intitula-se É Demasiado. Vamos juntar-nos a Maria no dia seguinte, durante o intervalo na escola.
Encruzilhada.
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 Encruzilhada. Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada.
Espera!
Teresa, vamos chegar atrasadas à próxima aula.
Por que fugiste ontem?
Eu não ia conseguir fazer aquilo.
Mas nem sequer demorava meia hora. Tens de voltar.
Eu vou ficar com a criança.
Mas Maria, eu preocupo-me contigo. Não quero ver o teu futuro.
Para com isso. Por que é que todos me dizem mentiras?
Mas o que queres dizer com isso, Maria?
Tu achas que eu não sei? Eu falei com aquela mulher da clínica do Dr. Zito. E sabes o que ela me disse?
Aquela mulher é louca. Desde quando é que dás ouvidos a mulheres loucas, tu?
Ela mandou a filha dela fazer um aborto na clínica do Dr. Zito. E morreu. E sabes o que também me disse? que o Dr. Zito usa raparigas jovens para lhe trazerem clientes em troca de uma pequena comissão. Foi assim que ela foi convencida a levar a filha ao Dr. Zito.
Mas o Dr. Zito é um bom médico e aquela mulher é louca.
Para, Teresa. Não é difícil juntar dois e dois. Tu tens insistido comigo para que eu faça o aborto e que o Dr. Zito seja o médico.
Sim.
Isso tudo porque ele te paga para lhe arranjar os clientes.
Mas, Maria, não sabes o que é que estás aí a falar. Eu só quero...
Desaparece, Teresa. Vai, não te quero voltar a ver.
Ok, como queiras. Então fecha os olhos durante a próxima aula se não me queres ver.
Olá.
Olá.
O meu nome é Luísa.
Eu sei quem é.
Sabe?
O Maguanga sabe tudo. O que atrás aqui, Luísa?
Oh, grande vidente. Podia acender uma luz? É que eu não consigo ver.
Como se atreve? O Maguanga consegue vê-la perfeitamente. Agora fale-me dos seus problemas. Não tenho tempo para desperdiçar.
Sim. Eu tenho tantos problemas, nem sei por onde começar. Meu marido vendeu a nossa bebê e eu quero-a de volta.
Problemas com o marido. Continua.
A minha filha está prestes a tornar-se mãe. Os meus dois filhos estão doentes e não parecem melhorar.
Filha grávida, filhos doentes. Estão muito doentes.
O Bruno não para de tossir e o Carlos tem pesadelos.
Ei, ei, bueno, bueno, não me tangola muito, bueno, não me tangola muito, não me tangola muito. Os espíritos dizem que você tem de trazer dois galos brancos e quatro ovos.
Ei, mas eu não tenho dinheiro para...
Silêncio! Os espíritos estão bem dispostos. Volta amanhã com um galo e dois ovos.
Oh, obrigada, grande vidente. Obrigada mesmo.
Por agora, leva este pó. Vou pô-lo no saco de plástico.
Sim.
Salpica isto na testa dos rapazes à noite. Vai afastar os espíritos maus.
E a minha bebê? A polícia diz que ainda está a processar o caso. Será que isso significa que a vou recuperar?
Eu disse para voltar amanhã. Agora vá. E não olhe para trás ou vai transformar-se em pedra.
Sim, 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 sim. Sim, grande vidente. Acorda, mãe.
O que foi, Maria?
Mãe, o Bruno está tossindo sangue.
Oh, não, meu Deus. Rápido, Maria, passa-me aquele saco de plástico que está perto do fogão. Depressa. Depressa. Isso. Este pó vai ajudar o Bruno. Tudo vai ficar bem. O grande vidente disse que tudo ia ficar bem.
Mãe, o que é esse pó mal cheiroso que está salpicando na cabeça do Bruno?
É um remédio do Maguanga, o grande médico.
O quê? O Maguanga não é nenhum médico, mãe. Ele é um homem comum.
O que sabes tu, Maria? Passa-me água com limão. Está naquele jarro.
Mãe.
O que foi?
Eu acho que devemos levar o Bruno ao hospital.
Olha lá, nem dinheiro temos para isso. Já tive de pagar ao vidente.
Mas, mãe, eu tenho a certeza que nós conseguimos...
Cala-te e faz o que te digo. Dá-me água. Bebe isto, Bruno, bebe. Isso, filho. Isso. Agora tenta dormir.
Obrigado, mãe.
Tenta dormir, mamãe. Isso.
Não te preocupes, Bruno. Tu vais ficar bem, tá bem?
Maria, por que viemos para o hospital tão cedo? E por que não acordaste a mãe para vir conosco?
Shhh, mano. Tenta não falar muito. Descansa.
Olá. Eu sou o Dr. Roberto e trabalho aqui neste hospital. Tu deve ser o Bruno, não é?
Sim, sim.
Doutor, o meu irmão não consegue parar de tossir. Ontem à noite até ele tossiu sangue. Por isso é que viemos ao hospital logo de manhã.
E para além da tosse, ele dorme bem à noite?
Não, ele está sempre a suar, até mesmo quando está frio. E a nossa casa fica mesmo fria de noite.
Teu irmão está muito magro. Ele come bem?
Agora já não. Ele costumava comer muito. Mas agora só dá bicadas na comida e deixa a maior parte no prato. Ele perdeu muito peso. A minha mãe deu-lhe umas ervas mal cheirosas. Mas acho que ele precisa de medicamentos a sério.
Eu respeito a medicina tradicional. Mas neste caso, tens razão. Há quanto tempo é que ele está assim?
Desde que ele e o meu outro irmão voltaram de Labória.
Labória? Normalmente estes sintomas manifestam-se em pessoas que vivem muito próximo ou que trabalham em Minas, por exemplo. Mas o teu irmão é jovem demais para isso. De qualquer forma, foi bom teres trazido o teu irmão aqui, Maria. Temo que possa ser algo sério.
O que se passa com Bruno, o irmão de Maria? Não percam o próximo episódio para descobrir. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos então, sem demoras, à nossa página do Facebook, onde recebemos vários comentários sobre a propagação do vírus ébola na África Ocidental. O ouvinte Sene Belmiro Camará escreve: não há como fazer, juntos lutaremos contra o vírus ébola, estou convicto que vamos vencê-lo. Cabral Paulo diz: os números multiplicam-se e são os nossos irmãos que infelizmente se vão. Inácio Orlando deixa uma pergunta: hipócritas e os dois americanos que contraíram a doença, como obtiveram a cura? A Lordon Vesta Vela escreve: é preciso que o governo liberiano faça chegar a mensagem acerca do ébola junto das populações, com uma melhor explicação sobre o porquê das medidas tomadas para conter o surto. Rafael Nhangumbe: é óbvio que a solução para o vírus deve surgir da comunidade internacional, na medida em que se trata de uma epidemia que ameaça a sobrevivência da humanidade. Os conflitos internacionais não devem servir de barreira permanente. Ali Olivas, da Guiné-Bissau: é bom prevenir, por quem tem responsabilidade de prevenção, é garantir a saúde de toda a população que está a viver nos países que estão a sofrer desta epidemia. Aldair Lopes, em Bissau: toda a prevenção para a ébola é o mínimo que podem fazer, falta muito ainda. A quarentena dos países com que sofrem desta epidemia talvez fosse a solução. Pedro Sueco, neste momento qualquer medida é bem-vinda, desde que produza os efeitos desejados. Se o governo acha que com o recolher obrigatório é possível evitar o alastramento da doença, a população deve somente cumprir, só que o governo deve pôr todas as condições básicas junto desses bairros afetados. São as mensagens sobre a epidemia de ébola na África Ocidental que recebemos nesta manhã de sábado. E fechamos assim este Jornal da Manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, desejamos-lhe um bom dia, um excelente fim de semana.